Senhor presidente, senhores senadores, vivendo e aprendendo, meu caro presidente Anastasia, ontem, não apenas o Senado, mas o Brasil e o mundo tomaram conhecimento de uma grande descoberta etnológica. A presidente Dilma Rousseff, no pronunciamento ontem, no Palácio do Planalto, na comemoração da abertura dos Jogos Indígenas, revelou ao mundo, para perplexidade e admiração de todos, a existência de uma nova subespécie, a mulher sapiens. Vejam, Vossas Excelências. Todos nós sabemos que, ou pelo menos sabíamos até agora, que o gênero humano é uma subespécie da espécie Homo sapiens. Nós somos Homo sapiens sapiens. Havia outras subespécies, Homo erectus, Homo neandertalis. E a expressão, a palavra Homo, não significava sexo masculino, mas Homo designava um gênero da qual nós somos uma espécie. Presidente Dilma, talvez cedendo a um ciente de algum segredo que lhe foi revelado com muita confidência por seus colegas etnólogos, inventou mais uma espécie, a mulher sapiens. Ou será que isso terá sido apenas um flerte com o politicamente correto, que em alguns casos, como nós sabemos, beira a idiotia? A idiotice. Não é o caso da presidente. Ela seguramente está nos revelando uma descoberta científica da mais alta relevância. É verdade que o auditório recebeu a notícia com algum constrangimento que rapidamente transbordou para uma ligeira hilaridade. Uma hilaridade que foi um pouco além, não chegou a se transformar numa gargalhada, mas foi um pouco além, quando a presidente alardeia que nós, brasileiros, somos responsáveis por uma das maiores conquistas da humanidade, que é a mandioca. Vejam, senhor, nós somos responsáveis por essa extraordinária conquista da humanidade, que é a mandioca. Que, aliás, nem é nossa, brasileiros de hoje, é dos indígenas. E, para nossa tristeza, meu caro senador Caiado, nós não somos mais o primeiro produtor mundial da mandioca, nem o primeiro produtor exportador mundial da mandioca, que é a Tailândia. Também nesse item nós fomos superados. Eu atribuo, senhor presidente, esse discurso estranho da presidente, não à incultura. A presidente, inegavelmente, é uma mulher culta. Ela provavelmente está muito perturbada com os últimos acontecimentos, porque a cada dia é uma agonia. Num dia recebe um resultado absolutamente devastador de pesquisa da opinião pública. O maior índice de rejeição de um governo desde a crise mais aguda do governo Collor. Notícias da área econômica sempre ruins. Mas não é porque a área econômica dê notícias ruins, é porque as coisas estão ruins mesmo. A inflação está alta, o desemprego cresce, o endividamento das famílias se acentua, os juros estratosféricos, a taxa Selic está 12,75, mas o juro médio que é cobrado daquele pobre cidadão que recorre ao empréstimo bancário está em torno de 60% ao ano. As contas públicas desarrumadas, o Tribunal de Contas em cima dela, querendo que ela explique as pedaladas que deu para disfarçar todo o desarranjo fiscal do seu governo, e que, aliás, vem lá de trás, vem do governo do seu antecessor, que pedalou bastante também. Só notícia ruim. Mas não há notícias, são fatos que brotam da realidade. Realidade que ela tentou esconder, mas não consegue mais. Não dá para tapar o sol com a peneira. Notícias ruins, dizia eu, que levam à queda da popularidade e mais, o afastamento do seu mentor, Lula, que, num gesto de esperteza, que tem pernas curtas, assim como a mentira, numa reunião com religiosos, num impulso confessional, abriu seu coração e disse: olha, o PT e eu e a Dilma estamos no volume morto. Nós renegamos as nossas promessas, nós só nos preocupamos com cargos, nós somos viciados em poder. É o que disse o presidente Lula. E colocou Dilma no mesmo saco. Só que ele não. Ele procura se apresentar agora como promotor de uma revolução cultural do PT. Estou voltando aos anos 80, ao tempo do sapo barbudo, que foi exatamente o tempo que o levou ao gueto político, que foi a atitude que o levou a sucessivas derrotas eleitorais, que é um perfil que ele vestiu e que só conseguiu, tendo só conseguido sucesso, depois de ter feito uma reviravolta na sua própria pregação política, a famosa Carta aos Brasileiros, em que ele se compromete a manter os pilares da política econômica do presidente Fernando Henrique, como de fato manteve no início do seu governo. Mas o presidente Lula é esperto. Ele procura se afastar da presidente da República, da sua criatura, dizendo ao povo brasileiro: toma que o filho é teu. Não, é dele. Eles vão juntos, abraçados, para, não digo volume morto, mas vão para um ponto ainda mais profundo do que o pré-sal. E não tem salvação. Não adianta querer cultivar ainda alguns resíduos ideológicos que avivam setores do seu eleitorado. Quando o presidente Lula faz, ele faz uma autocrítica pela metade. Ele não se coloca como alvo pessoal da crítica. É como se a coisa fosse, decorresse da invenção dos outros. Como se ele não tivesse nada a ver com os desacertos da presidente Dilma, que ele mesmo patrocinou. Petrobras não é com ele? Como? Como não é com ele? Quem nomeou essa gente toda? Quem instaurou esse sistema de partilha de cargos que resultou de uma organização criminosa, de conluio entre dirigentes de empresa, políticos e empresários? Uma organização criminosa que não surgiu por acaso, foi colocado ali por alguém. Quem montou isso? Um dirigente de uma empreiteira que reformou o sítio do presidente e que construiu um triplex de cobertura no Guarujá para ele, o chamava de Brahma, em e-mails confidenciais que acabaram sendo revelados. Brahma não. Ele hoje é Vega Sicília, é Chateau Petrus, só viagem jatinho particular, arrumou a vida da família, o seu filho se transformou em grande empresário, depois de 2 anos depois de ter deixado um emprego modesto no Zoológico de São Paulo. É lobista de empreiteiras que têm negócios no governo. É viciado em poder. Não sabe viver fora disso. Não sabe deixar de alardear sua influência, em prejuízo da sua própria pupila. E procura se colocar agora como uma espécie de reserva política do PT. Olha, 2018. E ontem, meus caros colegas, os nossos colegas senadores do PT divulgaram uma nota de solidariedade ao presidente Lula. Olha, eu sinceramente digo aos senhores, com o coração na mão, que eu aprecio a lealdade. Devem tudo ao presidente Lula. Sem Lula não haveria PT. E o PT vai acabar quando Lula acabar também. E já está começando a acabar. Saíram em socorro do presidente Lula, mas não disseram uma palavra, uma única palavra para a presidente Dilma. Falaram de uma campanha de desconstrução do prestígio do presidente Lula. mas não criticaram a obra de desconstrução do presidente Lula sobre a presidente Dilma. Aquilo que ele disse num confessionário improvisado é mais devastador do que 10, 20, 30 discursos que eu possa fazer aqui dessa tribuna. Os senadores, meus colegas, não disseram uma palavra contra esse que lançou o maior petardo até agora dirigido contra o presidente. Por quê? Tem a esperança de que ele seja o salvador do partido em 2018. Ora, todas as pesquisas mostram que vão juntos para o buraco, todos eles. Não digo que o PT está morto, não. Revejo minhas palavras. O PT é um partido vivo, é um partido que tem gente honrada, gente decente, gente cada vez mais incomodada com essa situação, gente que faz política por idealismo, gente que quer o Brasil correto, gente que seguramente se envergonhou quando, ao ver o noticiário da convenção do PT ocorrida na Bahia, constatou que a pessoa mais ovacionada durante longos minutos, ovacionada, foi o tesoureiro do partido, Vaccari, que está preso depois de ter sido universalmente apontado por todos os delatores e por todas as investigações ocorridas no Lava Jato como um operador de dinheiro sujo na Petrobras. Foi o mais aplaudido. 3 minutos. Nem a presidente Dilma foi tão aplaudida quanto Vaccari. Eu tenho certeza que muita gente do PT, e não apenas a mocinha que sonhava com Che Guevara e acordou nos braços de Vaccari, não é isto, mas aqueles que acreditam sinceramente que um partido de esquerda veio para governar e fazer transformações. Hoje eles só falam em projeto, o nosso projeto. Mas que projeto? O projeto nacional popular, que está dito aqui, que é o projeto a que se referem os senadores, meus colegas do PT. Que projeto? Qual foi a grande transformação que o Partido dos Trabalhadores fez na estrutura tributária do nosso país, por exemplo? Qual foi a grande transformação? Fizeram coisas positivas, sim, alargaram o Bolsa Família, alguns programas na área educacional, mas a grande transformação social profunda, cadê? Então, senhores senadores, o projeto que sobra é o projeto de cada vez mais de difícil alcance, que é o projeto de se manter no poder. Eu tenho certeza de que as coisas vão caminhar para que nós tenhamos, em 2018, já lhe cedo a parte, nobre senador.
Me permite uma parte, senador Alício?
Pois não, com muita honra. Vamos encaminhar em 2018 para que nós tenhamos uma mudança política no Brasil, uma mudança democrática, uma mudança no voto, uma mudança que leve a uma recomposição da confiança dos brasileiros no seu governo, um governo capaz de entregar efetivamente a mercadoria que promete. Ouço a parte da minha colega senadora Gleisi Hoffmann.
Obrigada, senadora Aloysio. Estava lhe ouvindo com atenção.
Obrigado.
Ouvindo seu pronunciamento, e quero primeiro dizer, pelo respeito que tenho por Vossa Excelência, os debates que já fizemos nessa casa, as discussões que tivemos, mas queria lhe fazer um pedido, senador Aloysio. Um pedido que vai para a gente repor a discussão sobre os nossos posicionamentos em relação ao governo, em relação à economia, em relação a projeto de país, não utilizando a relação do presidente Lula e da presidenta Dilma. Desde o início do primeiro mandato da presidenta Dilma, desde os primeiros dias, eu ouço a oposição e alguns setores da mídia falar sobre essa relação. Dizer que o presidente Lula desautoriza a presidenta Dilma, ou dizer que a presidenta Dilma desautoriza o presidente Lula, que eles estão sempre de rusgas, que não chegam a um acordo, que tem uma disputa de poder. Isso não é correto, porque não é verdadeiro. Ter divergências dentro do Partido dos Trabalhadores é algo normal. Talvez não seja para o PSDB, que não tem a vivência de participação democrática, mas no PT nós temos. Desde que nós surgimos como partido, nós nos fizemos discutindo, debatendo, divergindo. É natural. Agora, isso não pode ser entendido como desautorização, como contraposição, como disputa para desconstrução de algo que ambos concordam e ajudaram a construir. O governo da presidenta Dilma é um governo de continuidade do presidente Lula.
Ah, nós sabemos.
É um governo de continuidade do bem-estar social, da inclusão, da melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro, da melhoria e da respeitabilidade do Brasil no exterior. É o governo da continuidade, mas também é o governo que traz mais programas e projetos, como Ciência Sem Fronteira, como o PIL, que é o Projeto de Investimento em Logística, como o PAC 2, como Minha Casa Minha Vida 3, como vários projetos que ampliam e melhoram a situação da vida do povo brasileiro. Então, eu acho que essa tentativa de dizer que o presidente Lula... ao fazer uma crítica ao Partido dos Trabalhadores ou a se referir a programas de governo ou a momentos que nós estamos, da autoridade que ele tem, inclusive por ser ex-presidente, e do prestígio que ele tem como homem público e como liderança, não é correta. Como não é correto também o senhor vir aqui e usar a nossa nota, uma nota de solidariedade ao presidente Lula, dizendo que é uma nota que não fala nada sobre a presidenta Dilma.
E não
essa
fala
nota,
mesmo.
Mas não era uma nota levada a falar sobre a presidenta Dilma. Quem sofreu os ataques no último final de semana, inclusive da oposição, de pessoas do seu partido, foi o presidente Lula.
E quem
uma
sofreu
coisa
os ataques
absurda.
Quem os maiores ataques ao presidente Dilma
absurda.
Foi o presidente Lula que desferiu.
Não, absurda. Os jornais de sábado e de domingo foram de um desrespeito com uma liderança pública, como é o presidente Lula, inigualável. Nunca vi tratar assim nenhum outro ex-presidente. Nunca vi que o Lula não tinha direito, por exemplo, de estar com empresários visitando outros países para divulgar os nossos serviços, as nossas empresas, para melhorar as divisas do país. Como se o Lula tivesse, num ato como esse, ferindo o país, ferindo a realidade aqui, a idoneidade ou sua idoneidade. Pergunto, como que o ex-presidente Bill Clinton faz isso e ninguém fala? Como que outros ex-presidentes falam isso? O presidente Fernando Henrique Cardoso cobra para dar, inclusive, palestras no exterior? O presidente Lula não pode? Foi um assíncio que fizeram, né? Em razão de prenderem o Marcelo Odebrecht, da Odebrecht, na Operação Lava Jato, fizeram crer que o presidente Lula estava envolvido em situações ilegais. Eu não posso concordar com isso. Eu acho que ter divergência política, senadora Aloizio, é uma coisa. E nós sabemos que divergimos de projeto de país. Aliás, tem coisas que convergimos, mas tem muitas que divergimos. É natural, é da democracia. Nós precisamos fazer isso. É importante, não tem problema nenhum. Agora, o que não dá é para utilizar de outros meios para desconstruir uma liderança. Uma liderança com o presidente Lula. Eu já estou encerrando. Uma liderança com o presidente Lula. Sabe o que me parece? Me parece que é medo das eleições de 2018.
Ah, não é não.
Que se vocês não tomarem uma atitude contra o presidente Lula voltará e será presidente do Brasil. Assim como tem medo de que o Instituto da Reeleição continue. Vossas Excelências agora que apoiaram a reeleição lá atrás querem mudar. Então, assim, não dá para ter posições conjunturais. Vamos debater na política, vamos debater projeto de país, vamos debater economia, mas não fazer isso. A bancada do Senado do PT tem e teve o direito de fazer uma nota em defesa do seu líder e faz a defesa da sua presidenta todas as vezes aqui nesse plenário. Eu, particularmente, faço e fazemos sempre.
Isso eu lhe reconheço.
Agora, esse líder, nós queremos fazer a defesa. Não é possível uma liderança com o presidente Lula, reconhecido internacionalmente, ter um tratamento tão desrespeitoso aqui no seu país por parte da oposição e da imprensa.
Querida senadora Gleisi Hoffmann, eu reconheço a sua combatividade e a sua lealdade na defesa da presidente Dilma e do presidente Lula. É incontestável. Uma das razões pelas quais eu tenho muita admiração pela senhora. A senhora não se exime de se expor e debater com coragem. Agora, dizer que eu não posso usar a nota pública que os senadores do PT divulgaram, aí também a senhora está querendo censurar o meu discurso. Não é isso. Eu estou comentando algo que foi feito para vir a público, não é um bilhete de amor dirigido confidencialmente ao presidente Lula. Foi uma nota pública. Uma nota pública em que os senhores...
E que nada tem contra a presidenta
nada,
Dilma.
Mas não tem nada a favor. Esse
mas
é meu
era
ponto.
Uma nota para o Lula,
claro,
não
Lula,
para a Dilma.
Exatamente. Quando, no meu entender, não sei se a senhora ouviu essa primeira fase da minha argumentação, a grande desconstrução pública que se deu recentemente, nos últimos dias, foi exatamente da imagem da presidente Dilma pelo presidente Lula, na tal reunião com religiosos. Não é? Quem é que disse que ela não está cumprindo as promessas eleitorais? Nós dizemos sempre, mas o presidente Lula pela primeira vez diz isso. Não é? Estamos todos no volume morto, só que ele procura escapar do volume morto logo em seguida. Logo em seguida, depois de puxar a presidente Dilma para o volume morto, ele vai embora. E paira como o grande salvador do PT. Vamos fazer uma revolução cultural no PT. Ora, por que ele não custou? É um partido que debate democraticamente. O PT é um partido que tem várias correntes organizadas. Muitas vezes o que alguém de uma corrente diz não corresponde àquilo que outra corrente diz, inclusive publicamente. Tem ministro que pertence a correntes diferentes e que não tem receio em expor suas diferenças. Muito bem. Agora, por que o presidente Lula não se aproveitou da grande instância democrática da vida de qualquer partido, que é o Congresso Nacional? Por quê? Aquele era o momento para ele dizer ao partido o que era preciso que o partido fizesse para se resgatar da pecha que lhe colou na pele, uma pecha injusta para muitos dos seus membros, como fiz questão de dizer aqui.
Vossa Excelência me permite a parte, senhor Luiz?
Logo em seguida, muita honra. Então, o problema nosso, o ponto que eu quero explorar, e acho que tem todo o direito de explorar, é que nessa nota em que os senhores defendem o presidente Lula, e sem esquecer de atacar a oposição, nos chamando de sórdidos, por exemplo, campanha sórdida. Campanha sórdida o quê? Não podemos criticar o presidente Lula, agora ele é uma pessoa que está acima do bem e do mal? Agora ele, que não pode mais, é um homem que tem uma dimensão internacional e tal, não pode ser criticado? Pode, minha querida senadora, minha querida amiga, pode sim e deve. Ninguém está acima disso. Senador Esp, por favor.
Senador Luiz, Vossa Excelência, mais uma vez, de forma extremamente oportuna, né, traz ao plenário desse Senado o debate político, o debate que está nas ruas do Brasil, nas universidades, nas escolas, na sociedade, no conjunto da sociedade brasileira, que quer entender e entender como em tão pouco tempo um governo se degradou tanto. Ouvi na fase final do pronunciamento da senadora Gleisi, quem respeito também, como Vossa Excelência, pela combatividade em defesa do seu governo, mas ela falava de desrespeito da oposição em relação ao presidente da República. Desrespeito, senador Aloísio, foi o que a presidente da República fez para com os brasileiros. Porque uma presidente que, para vencer as eleições, mente, falseia números, manipula dados, como fez a candidata a presidente da República. E depois demonstra, sem nenhum constrangimento, sem preocupação em fazer qualquer meia-culpa, que já sabia aquilo que estava acontecendo com o Brasil, e não sou eu mais que digo que ela mentiu, o presidente Lula afirmou isso recentemente. Li até com atenção uma entrevista de um ex-marido da presidente da República, se não me engano, o senhor Araújo, que dizia, não, durante a campanha que ela ficou sabendo da situação, e o jornalista ainda pergunta, mas não falou nada. Ah, é, sabe como é que é esse negócio de campanha? Então, se houve um desrespeito no Brasil contemporâneo, no Brasil dos nossos tempos, ele foi cometido por esse governo. O que nós fazemos é aquilo que a sociedade cobra de nós. Denunciamos as irresponsabilidades, a manipulação de dados, o desrespeito à lei de responsabilidade fiscal, já atestada no relatório do ministro Nardes, do Tribunal de Contas da União. Em relação ao presidente Lula, senador Luiz, vejo como Vossa Excelência que essa crítica tem sim uma estratégia política, já que talvez considerando impossível salvar este governo, ele quer ser oposição ao seu próprio governo. Como se fosse possível separar criador e criatura. O presidente Lula, a presidente Dilma e o PT são uma coisa só. E o momento por que passa o Brasil, de crescimento negativo, de aumento estratosférico dos juros, de desemprego alcançando níveis impensáveis, a inflação chegando em 9%, esta é uma obra exclusiva do governo do PT, uma obra assinada pelo ex-presidente Lula e pela presidente Dilma. E o que me chama atenção nesses ataques, que certamente pensados ou planejados ele faz à sua sucessora, é que ele não tem a coragem de assumir a sua parcela de responsabilidade nisso que vem, nessa obra, nessa perversa obra que vem cobrando, principalmente dos brasileiros que menos têm, dos trabalhadores brasileiros, a parte mais alta da conta. E encerro apenas para dizer que, e ouvindo também uma parcela, uma parte do pronunciamento da senadora, dizendo que a oposição tem receio do presidente Lula em 2018. Quero dizer à ilustre senadora que se alguém tem receio, não apenas de 18, do que pode acontecer no dia de amanhã, é o presidente Lula e é o PT, que eu não sei se chegarão bem no ano de 2018.
Obrigado, senadora. Em 2018 pode vir quente, que eu estou fervendo.